Está no ar Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
Olá, ouvintes da Rádio USP. O programa Ambiente é o Meio de hoje tem o prazer de conversar com Nabil Georges Bonduc, que é professor titular da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo e tem uma longa história, uma trajetória muito rica, né? Também colunista do jornal Folha de São Paulo e vai conversar um pouquinho com a gente hoje sobre planejamento urbano, ocupação do solo. Nabil, é um prazer muito grande tê-lo aqui no programa Ambiente ao Meio e comece falando um pouquinho sobre essa sua rica trajetória e formação.
Obrigado pelo convite, é um grande prazer estar aqui no seu programa. E, olha, a minha trajetória é uma trajetória entrelaçada, né? Porque eu sou há 45 anos sou professor, comecei ainda como estava na faculdade, dando aula em cursinho e no colegial, né? Depois passei pela algumas faculdades privadas, fui professor em Taubaté, de história do urbanismo, né? História da arquitetura e do urbanismo. Depois fui professor também da Belas Artes e há praticamente 35 anos eu sou professor da USP, né? Professor em São Carlos, fui professor de São Carlos de 86 até 2005 e já quando eu era professor lá fiz o concurso para a FAO. Então, eu já fiz dois concursos na USP, né? Fora os outros concursos. Eu acho que a quantidade de concursos que eu fiz na USP é demais, né? Porque já fiz para efetivação, já fiz para titular, já... Né? Então, e as minhas teses todas, né? As minhas teses, tanto de iniciação científica, né? Eu comecei fazendo pesquisa com a bolsa da FAPESP, né? Tive bolsa FAPESP para o mestrado também, né? Então, eu sou muito grato à FAPESP, né? E depois a minha pesquisa da livre docência também foi apoiada pela FAPESP. Então, eu fiz... Todas as minhas teses foram na área da habitação, né? Estudando ou a situação atual da habitação, né? Mais contemporânea, como a história da habitação, né? O meu doutorado foi um doutorado chamado Origens da Habitação Social no Brasil, que praticamente foi o primeiro livro que conseguiu fazer uma história do momento em que a habitação passa a ser um programa público, programa sobre uma questão social. E depois eu fiz a livre docência também, aí foi um desdobramento, né, dessa pesquisa, foi um grande trabalho aí de quase 18 anos de pesquisa com doutorandos, mestrandos, iniciação científica, que gerou Pioneiros da Habitação Social, que é um livro de 3 volumes, ganhou Prêmio Jabuti, né? Então, a minha experiência acadêmica e de pesquisa está muito ligada a isso, a história da habitação, história urbana de maneira geral e as teses ligadas à habitação. Só que exatamente por essa ligação com a habitação, eu também acabei tendo uma trajetória em termos de políticas públicas de habitação, né? Então, comecei ainda quando era professor da Belas Artes, fazendo, nós criamos um laboratório chamado Laboratório da Habitação, que trabalhava fazendo, na verdade, o que nós chamaríamos na USP de extensão universitária, né? Que era um trabalho de assessoria aos movimentos de habitação, lá no começo dos anos 80. Né? E ela, inclusive, a minha tese de mestrado, que era sobre história da habitação, acabei deixando ela para o doutorado, certo? E fiz o meu mestrado sobre essa experiência, né, que chama Habitação e Autogestão, Construindo Territórios de Utopia, que tem a ver com esse trabalho. E aí, em função desse meu envolvimento com a habitação, eu fui também, crescentemente, me envolvendo em políticas públicas de habitação. Então, no governo da Luiz Erundina, eu fui superintendente de habitação popular, né, e com isso nós desenvolvemos vários programas, inclusive alguns que a gente testou no laboratório, Programa de Habitação e Autogestão, Urbanização de Favela, depois nós pusemos isso em prática, né, na gestão da Erundina. Eu tive uma passagem também pela Câmara de Vereadores. Na Câmara de Vereadores, eu fui relator do Plano Diretor de São Paulo, né, em 2002 e depois novamente em 2014. E isso foi, de alguma maneira, acabou marcando a minha inflexão de ser professor de História da Urbanização para ser professor de Planejamento Urbano, né? Porque foi quando eu vim para a FAO. Então, exatamente nesse período, quando eu tinha acabado de ser relator do plano diretor, que eu fiz o concurso para a FAO na área de planejamento urbano. E aí eu vim para São Paulo, né, para trabalhar com planejamento na nossa no departamento de projeto e a sequência de planejamento. E quando eu digo que eu tive, né, como está no meu memorial, né, da livre docência, depois da titulação, uma trajetória entrelaçada, né, é exatamente isso, porque a minha experiência na universidade, ela foi muito importante para o meu trabalho no poder público, assim como a minha experiência no poder público é muito importante para o meu trabalho na universidade, uma vez que eu, quando eu vou, por exemplo, dar aula de plano diretor, né, eu consigo trazer a prática de um processo de aprovação de um plano diretor e dos vários interesses e grupos que estão envolvidos em torno disso. E isso é extremamente importante quando a gente está numa sala de aula, quando às vezes tem professores que são professores academicamente muito preparados, mas que não tiveram uma experiência prática na Câmara de Vereadores, que é onde esses planos são aprovados, né? E, por outro lado, né, então isso. Esse trânsito, né? Ele também é muito importante quando eu vou por exemplo, exercer um cargo público. E aí então a minha experiência acadêmica ela me permite também trazer componentes que normalmente naqueles lugares não existem. Então é claro que também traz dificuldades, né? Porque eu como professor universitário eu realmente não consigo ter um tratamento tão superficial das coisas. No poder público, preso na Câmara, que muitas vezes acontece. Mas, de qualquer maneira, é um pouco essa minha trajetória aí. E eu também tive outras experiências, né, na área de cultura, né, na área de patrimônio histórico. Está ligado também à história, né, das cidades, né? Mas é uma área específica que eu acabei trabalhando por conta de uma pesquisa que eu fiz também, que gerou um livro chamado Intervenções Urbanas e Centros Históricos, que é talvez um dos poucos livros meus que não são tão focados em habitação, né? Embora tenha dois capítulos lá que também são de habitação, mas o livro trata mais da história, da questão do planejado do patrimônio histórico.
Bom, uma rica trajetória, né? E incomum, né? A gente precisaria mais realmente esse interrelacionamento entre vida acadêmica e vida política, né? Acho que o Brasil ganharia muito, né? E a universidade também ganharia. Vou abusar um pouquinho da sua base histórica, né? Essa coisa de ocupação de espaço sempre me vem à mente o livro 100 Anos de Solidão, né? Quando o Zé Arcádio Buendia ia construir a cidade. Então, no projeto original, né, a mesma quantidade de sol, a mesma distância da fonte de água. E eu fiquei pensando em São Paulo, né, e no Planalto, e quando os jesuítas subiram a Serra do Mar e chegaram no Planalto, e já tinha muita gente morando aí, né, Nabil. Eu te pergunto, os índios tinham uma lógica de ocupação de espaço, talvez mais racional que essa que a gente encontra hoje? Dá para dizer isso?
Olha, até certo ponto, né? Sim, mas veja, quer dizer, é mais ou menos óbvio, né? Quer dizer, é óbvio para quem vive no cotidiano, né, do meio ambiente, você se situar próximo a uma fonte de água, você buscar uma área plana para, né, para poder, né, ocupar, uma área que garanta defesa. Agora, veja que quando os espanhóis, bom, os portugueses e espanhóis, né, tem até um famoso livro, né? Famoso capítulo do livro, do famoso livro do Sérgio Buarque de Holanda, né, que é o Ladrilheiro e o Semeador, né, o capítulo do Raízes do Brasil, onde ele discute um pouco isso, onde os portugueses vão instalar suas cidades e onde os espanhóis instalam. Os espanhóis tiveram uma estratégia, né, de implantação das suas cidades. Foi uma estratégia muito racional, que são as cidades ideais. Né, as cidades que vêm das cidades ideais do Renascimento, então um desenho muito definido, a Praça Maior, a quadrícula hipodrâmica, né, e isso porque também os espanhóis eles vão se instalar num lugar onde tinha umas civilizações muito avançadas, né, as civilizações incas, astecas, maias e eles vão com um objetivo assim também muito cultural, muito religioso, né, de certa forma se implantar no lugar, se instalar e de certa forma fazer com que a sua religião e a sua cultura fosse dominante. Tanto que os espanhóis vão criar universidades, né? E vão fazer cidades que são cidades muito bem estruturadas, e também, por outro lado, os espanhóis estavam priorizando, né, a ocupação da América. Enquanto que os portugueses, né, eles vão ter outra estratégia, né, que depois o Nelson Goulart fez filho, que é, né, um decano da UFAL, né, foi diretor, um grande estudioso da história da arquitetura e do urbanismo brasileiro, né, ele vai questionar um pouco, porque o Sérgio Buarque de Holanda, ele fala... Os espanhóis, eles eram planejados, organizados, e os portugueses eram desleixados, faziam cidades sem planejamento, cidades com ruas estreitas, com, né, com ruas tortas. E, né, mas, na verdade, o Nelson Goulart, ele mostra que não é nada disso. Quer dizer, que os portugueses, quando quiseram fazer cidades bem estruturadas, eles fizeram algumas cidades, né, por exemplo... né, na fundação de Salvador, a fundação de Belém, né, Rio de Janeiro, que são cidades chamadas cidades reais. Né, as demais cidades, os portugueses naquele momento, século XVI e XVII, eles não estavam preocupados com a América, não estavam preocupados em se impor à cultura que estava aqui. Pelo contrário, eles estavam preocupados com a Índia, que era fornecedora das especiarias, eles tinham descoberto o caminho das Índias, e eles queriam tomar posse do lugar, né, para não perder, quase como guardando aquilo para o futuro. Então, eles vão, na verdade, deixar meio solto esse processo, né, quando é criadas as capitanias hereditárias e depois as sesmarias e as câmaras de vereadores, que têm muita autonomia para, né, para gerir o seu território. Quer dizer, eles, de certa forma, descentralizam muito essa gestão num primeiro momento. Depois, com o Marquês de Pombal, lá no século XVIII, isso muda. Mas então as cidades, a ideia dos semeadores, vão semeando cidades, né? Semeando povoados, vão se miscigenando com os índios, incorporando um pouco da cultura dos índios também nas suas ações, principalmente os paulistas, né? Tiveram muito isso, porque foram os aventureiros que entraram de maneira muito agressiva, inclusive, né? Entraram nas matas, matavam, caçavam índios. Eles caçavam e, ao mesmo tempo, cruzavam com as índias, né? Que muitos consideram, inclusive, um grande, né, processo de estupro, né, contra as índias, né? Mas isso gerou também uma sociedade meio mestiça, com, né, com a mestiça, inclusive, de hábitos. Porque, vejam, um português, para entrar no sertão, na Mata Atlântica, ele precisava saber aquilo que os índios sabiam, né? Os índios é que sabiam as maneiras através das quais se podia viver dentro da... Bom, estou me estendendo, saindo um pouco fora da tua pergunta, mas, de qualquer maneira, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: os portugueses fizeram as cidades daquilo que era possível na lógica de um pequeno país ter que ocupar um território enorme com pouquíssimo recurso, que eles não tinham, né? Porque, inclusive, os portugueses demoraram 2 séculos para... Aliás, foram os paulistas, né, que estavam aqui, os portugueses da Paulista, que descobriram o ouro, né? Enquanto os espanhóis descobriram o ouro de saída. Então, eles, né, quer dizer, isso fez com que as cidades fossem meio desorganizadas, meio tortas, meio em sítios inadequados, porque elas surgiam muito ao acaso. E veja que isso tem a ver, né? Quando eu participei de uma homenagem ao Sérgio Buarque de Holanda, bom, quando você faz homenagem para uma pessoa como ele, que foi tão importante, né, na nossa história, né, na história do pensamento intelectual brasileiro, embora também tem críticas, né? Por exemplo, né, hoje tem alguns intelectuais que são ferozmente críticos ao Sérgio Buarque de Holanda e todos os intelectuais da USP, né? Eu falei, olha, de certa maneira, né, essa análise, né, sobre as cidades portuguesas no século XVI e XVII, elas, de alguma maneira, também podem servir de referência para fazer a análise que eu mesmo fiz sobre a periferia, né? O meu primeiro trabalho acadêmico, né, na lista associativa, foi um estudo e uma pesquisa sobre a periferia de São Paulo. E claro que isso não foi um pensamento só meu, fazia parte de um grupo de pesquisa de um grande intelectual que faleceu esse mês, inclusive, que é o Lúcio Kovarik, que inclusive escreveu um texto, que é um texto que, de certa forma, foi referência para essa pesquisa, chamado A Lógica da Desordem. Então, ele está analisando a maneira como as cidades crescem, entrando no seu tema, as cidades brasileiras, elas crescem aparentemente numa desordem, mas tem uma lógica, e tem a ver com o estudo que nós fizemos também na periferia. Aquela pessoa que autoconstrói, veja bem, um trabalhador de baixa renda, comprava um lote, certo? E através da autoconstrução, do autoempreendimento, construía a casa própria, né? Em um loteamento precário, sem infraestrutura, que ao longo do tempo foi ganhando infraestrutura, uma casa que era precária, que depois de 20 anos ficou uma casa mais ou menos, tá certo? Então, isso fazia por quê? Porque era um trabalhador pobre, chegando na metrópole, imigrante, tá certo? E que esse expediente de constituição da periferia, ele foi a maneira através da qual virou um expediente de sobrevivência dessa pessoa. A casa própria virou um expediente de sobrevivência. Né? Parava de pagar aluguel, tinha um lugar para fazer um comércio, alugar uma segunda casa no lote. Então, a cidade cresceu dessa maneira desordenada por uma certa lógica também de um capitalismo selvagem que nós tivemos aqui, né? Que cresceu remunerando mal a força de trabalho e que, de certa forma, gerou aí uma cidade onde as pessoas puderam morar, né? Então, né, eu acho que, finalizando, é um pouco isso, né? As cidades são desordenadas, não porque as pessoas querem, mas porque as condições concretas, elas acabam levando a isso.
E aí, já trazendo para o presente, né, a tua fala me motivou um pouco a pensar também, quer dizer, de um lado, a necessidade de se virar, vamos dizer assim, do trabalhador, né, num contexto de hiperexploração, e de outro lado, uma omissão do poder público também, né? Quer dizer, a sensação que a gente tem é que o poder público, de um lado, ele tem políticas, né, para a classe média, pelos mecanismos de mercado, os loteamentos, né, a City Lapa em São Paulo, quer dizer, toda aquela ideia, né, meio idílica, assim, e a periferia que se vire, né? E eu acho que você viveu experiências no sentido onde o poder público começa a interferir um pouco nesse processo, né? Quer dizer, nós ainda estamos nessa barbárie, houve avanços, agora estamos nos recursos, agora estamos viajando aí no século XXI já, né?
Eu acho que nós tivemos grandes avanços em relação a isso, não tem dúvida nenhuma. Quando eu fiz o meu primeiro estágio na Secretaria de Planejamento, nos mapas, eu tinha que localizar as escolas e os postos de saúde no mapa, para poder se planejar a implantação de postos de saúde. E uma coisa bem curiosa que a gente percebeu na época é que, bom, as favelas não estavam nos mapas, os loteamentos clandestinos, ou seja, não existiam formalmente na cidade, certo? Então, e estou falando isso aí do segunda metade dos anos 70, né? Fazem, o quê? 45 anos. Nós avançamos muito em relação a isso, no reconhecimento da cidade real, na necessidade de urbanizar esses assentamentos. Essas 4 décadas foram 4 décadas. Por exemplo, as favelas não tinham água e luz, né? Então teve o plano de implantação de água e luz, urbanização, regularização e toda uma trajetória aí de reconhecimento do direito à habitação e programas públicos de habitação. Eu estudei lá as origens, lá quando não tinha nenhum programa de habitação. Né, lá nos anos 30, praticamente não tinha nenhum programa de habitação. E vão surgindo, com Getúlio surge, depois com a ditadura militar é criado o BNH, e com todas as críticas, produziu 4 milhões e meio de habitações financiadas, que não atingia a base da pirâmide, mas atingia um setor assalariado de 3-4 salários mínimos, né, que já era alguma coisa. Né? Depois nós tivemos alguns programas municipais, entre os quais que eu participei aqui, que pensou programas alternativos, né, como autogestão, habitação, urbanização de favela, já dentro desse reconhecimento da cidade real. E a gente vai chegar no Minha Casa Minha Vida, né, e mesmo os programas do CDHU anteriores, né, logo depois desses da Prefeitura de São Paulo, que vão atender a população de baixíssima renda, com subsídio, né, tem outras críticas e tal, projeto, não vou entrar aqui no detalhe, mas se a gente olhar assim, de uma maneira geral, aquilo que o BNH não conseguia atender, o Minha Casa Minha Vida começou a atender, que é a população de 1-2 salários mínimos. Né, se produziu 2 milhões de unidades habitacionais, mais ou menos, para essa faixa. Né. Claro que o déficit, as necessidades habitacionais é muito maior, mas E agora a gente está vendo um retrocesso, né? O governo federal paralisou esse programa, né, que tinha muito subsídio, e nós estamos vendo aqui no estado de São Paulo o governador Dória querendo extinguir o CDHU. O CDHU já produziu 550 mil unidades habitacionais para essa população de renda mais baixa, né? Está envolvido em urbanização de favela, em outros programas habitacionais. Já foi sendo esvaziado nos últimos anos, é verdade, né? De certa forma, se esvaziam os órgãos para depois ficar mais fácil extingui-los, né? E nós estamos tramitando hoje na Assembleia, né, o PL 529, que é um projeto maligno como um todo, né, que extingue o CDHU, extingue a MTU. A MTU é uma empresa metropolitana de transportes públicos que é fundamental para o transporte intercidades metropolitanas, né? Que faz todo o transporte assim daqui de São Paulo para Osasco, para Guarulhos, para, né, para Franco da Rocha, para todos os municípios, né, ABC, tudo, é a MTU, né? Então você precisa ter uma empresa pública para poder cuidar disso. Não adianta, vou fazer concessão, né? A concessão precisa ter um planejamento que é eminentemente público. Você der a mesma coisa, precisa ter um planejamento habitacional além do subsídio, né? E esse projeto extingue esse CDHU, MTU, extingue também importantes institutos de pesquisa, né, como o Instituto Florestal, né, o Instituto Geológico, né, é muita coisa importante. O Instituto Geológico tem uma importância, por exemplo, na questão das áreas de risco, da detecção das áreas de risco nas cidades, né, que é um problema habitacional sério também. Então, sem falar do ataque aos fundos, aos minguados fundos das universidades. E ao fundo da FAPESP. Eu quero terminar aqui falando da FAPESP. Eu comecei falando da FAPESP, vou terminar falando da FAPESP. Né? Nós não vamos ter um país desenvolvido, né? Um país que vai para frente com soberania, se nós não tivermos nossa capacidade de pesquisa, né? Apoio para os pesquisadores, apoio para pesquisas de ponta, para formação de quadros. Se eu não tivesse sido bolsa da FAPESP, de iniciação científica, de mestrado, não sei se eu teria tido a trajetória acadêmica e de pesquisa que eu tive, né? Então, se eu não tivesse tido apoio da FAPESP, não teria feito essa pesquisa que levantamos praticamente toda a produção habitacional dos anos 30 aos anos 60, né? Documentada no Brasil inteiro. Então, nós não podemos tratar a FAPESP como um lugar que está tendo superávit, né? A FAPESP tem que trabalhar com pesquisa de longo prazo. Firma uma bolsa de doutorado de 4 anos, certo? Ela tem que ter fundos para durante 4 anos apoiar aquele. Se o dinheiro que sobrou no final do ano no, for apropriado, né? Como é esse projeto de lei determina, é apropriado pelo Tesouro do Estado, a FAPESP perde toda a possibilidade de planejar seu trabalho de pesquisa, de fomento e, né? Então, isso estou falando da FAPESP, poderia estar falando aqui do CDHU, do MTU, né, de todos esses órgãos que estão sendo extintos, né, por esse projeto de lei. Então, né, as universidades hoje estão bastante mobilizadas para discutir essa questão, porque é uma questão realmente muito séria e compromete o nosso futuro, né? Eu acho que em todos os sentidos. E veja que o CDHU tem um acervo, tem um pessoal técnico. Quer dizer, quanto tempo a gente leva para formar uma equipe técnica, né, especializada numa certa área? Depois, para reunir essa gente de novo, se for o caso, né, se ela efetivamente for desestruturada, vai ser terrível, né, para essa área, né? E isso a gente vai perdendo. Então, o país que tinha uma perspectiva muito positiva alguns anos atrás, né, de crescimento, a gente estava fazendo ciências sem fronteiras, né, levando nossos estudantes para o exterior para estudar, para voltar, fazendo um intercâmbio que a China faz, né? A China virou essa potência porque ela pôs os estudantes dela estudando lá nos Estados Unidos, né? E hoje a China está na frente no 5G em relação aos Estados Unidos. O Trump está lá querendo boicotar tudo que vem da China, porque sabe que a China hoje tem capacidade de produzir coisas que nós, no Brasil, não temos capacidade de produzir, e nem os Estados Unidos está na frente. Então, isso que é um país soberano, um país autônomo, e o Brasil tem tamanho, tem população, tem um conjunto de condições, vamos dizer assim, clima, de território, né, de população, de qualificação. Por mais que nós tenhamos problemas graves de educação, nós temos, né, o crescimento da população universitária é notável nos últimos anos, temos que melhorar em todas essas áreas, mas para ser uma grande potência, né? E, infelizmente, nós estamos aí num momento que eu parece que não tem um projeto de país, né? Então, as nossas instituições são desmontadas.
Pois é, professor Nabil, eu sou de uma geração um pouquinho mais nova que a sua, não muito mais nova, e acho que nunca esperaríamos, né, viver isso que estamos vivendo. Mas eu acho que a experiência histórica, né, o senhor que gosta tanto de história, mostra também que as coisas mudam, né? Às vezes mudam para pior, né? Mas, quer dizer, a gente veio aí de um país, depois da Constituição de 88, que a gente viu um avanço no, né, do ponto de vista da tolerância, do ponto de vista das políticas públicas, né, do ponto de vista de implementação dos direitos sociais. Então, para concluir aqui o nosso programa, nessa conversa tão boa, eu pergunto assim, que mensagem você deixaria aí, né, principalmente para os nossos alunos, né, para os jovens, para essa juventude brasileira, né?
Olha, eu acho que a mensagem é uma mensagem otimista, apesar dessa situação difícil que nós estamos vivendo. A gente tem que ter otimismo, a gente tem que ter otimismo para lutar por aquilo que a gente acredita, né? E eu também deixaria uma mensagem da necessidade do diálogo. Nós temos que dialogar, nós não podemos ter um país polarizado, as pessoas não ouvirem umas às outras, né? E a universidade é o lugar para isso, é o lugar para diálogo, para questionamentos, para avanços, para sínteses também, né? Então, nós precisamos, e acho que essa mensagem é a mensagem que eu deixo aqui para os nossos estudantes, para todos os nossos ouvintes, porque nós precisamos, de fato, sair de um momento muito difícil que nós vivemos, um momento de muita polarização, muita dificuldade de conversa, de diálogo, né, para um outro momento. Vamos entrar de, né, sem preconceito, sem intolerância, né? Nós temos que fazer alguma coisa para que as nossas cidades e nosso país ele possam ter uma vida melhor, e acho que nós temos tudo para isso, né? Não podemos aceitar esse desmonte daquilo que se construiu. Temos que rever muita coisa, mas nós não podemos destruir, temos que construir e reformar aquilo que está construído e que foi construído com muito esforço.
Muito obrigado, professor Nabil. O programa Ambiente ao Meio de hoje conversou com o professor Nabil Georges Bonduc, né, professor titular da nossa querida FAO, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. O professor também foi, né, grandes atividades, colunista da Folha, né, redator do Plano Diretor da cidade de São Paulo, quer dizer, que consegue aí de forma muito única, né, essa articulação entre o conhecimento científico e a intervenção política, né, que é a saída para o Brasil, né? Sem a ciência, sem a ciência engajada, o Brasil não tem saída realmente. Eu queria agradecer muito a sua participação, os trabalhos técnicos da Suiane Azenha na produção, junto com a Natália Stephanie, companhia da produção também do meu colega Marcelo Pereira de Souza e Gabriel Soares na técnica. Muito obrigado, professor. Boa tarde.
Boa tarde, obrigado você. Um abraço.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.